palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Boa tarde a todos. É sempre muito empolgante começar a falar logo depois de um momento animado desse, como um sorteio, né? Enfim, primeiro gostaria de agradecer o convite para estarmos aqui, parabenizar a organização do evento. E a gente veio aqui trazer uma singela contribuição, né? Não temos aí anos de experiência como muitos aqui, mas é uma singela contribuição que a gente acredita que é importante. Meu nome é Adriana, eu sou diretora-geral da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia de Niterói, mas sou, acima de tudo, professora da Rede Municipal de Niterói, mestranda do curso de Inclusão e Diversidade da Universidade Federal Fluminense, e vou dividir um pouquinho a fala com o Cadu Nico, que é esse rapaz simpático que está aqui ao meu lado e que tem muita experiência com software livre. Pode passar, Cadu, por favor. Qual é o nosso ponto de partida, né? De onde surgiu o Niterói Digital? Primeiro, um contexto para saber onde esses telecentros se inserem, né? Então, numa perspectiva de um governo, de uma gestão democrática, onde a participação dos sujeitos é importante, né? É primordial. E essa participação, ela está diretamente ligada com o acesso à informação, né? E o acesso à informação passa, logicamente, pelas tecnologias. Então, esse é um pressuposto, né, da nossa gestão. O Niterói Digital, ele veio também baseado numa pesquisa que a gente fez. Aliás, a Fundação Getúlio Vargas havia feito uma pesquisa a respeito do mapa de inclusão digital do Brasil. Né, e Niterói fica muito bem no ranking. Niterói é a quinta cidade, né, do Brasil em termos de conectividade. Como é que foi feita essa medida? Se tomou como medida as pessoas que tinham pelo menos um computador conectado à internet nos seus domicílios. Então, Niterói se destaca. Mas o nosso público, né, uma perspectiva de inclusão, a gente queria mesmo trabalhar com esses 37% que estão nos bolsões, né, excluídos, nos bolsões de pobreza, na periferia. E então, em junho de 2013, a gente criou o programa Niterói Digital. Pode passar, Cadu. O que é o programa Niterói Digital? É um conjunto de ações, né, que visa a democratização ao acesso e ao uso das tecnologias. Então, essa ação passa pelas escolas municipais, passa pelos nossos telecentros, que é o nosso caso de hoje, né, passa pelo núcleo de produção digital, o Wi-Fi público, né, o Wi-Fi gratuito em alguns logradouros públicos e a plataforma urbana digital, que é um equipamento lindo, uma construção do Niemeyer também, onde a gente tem telecentro, estúdio, tudo para a comunidade, né, principalmente do Palácio, Morro do Palácio, uma zona de periferia de Niterói também. E aí a gente... Eu tenho um slide que está aqui, o título é Radicalizando o Conceito de Inclusão. Agora eu vou falar um pouco do trabalho dos telecentros. Nós temos 13 telecentros instalados na cidade, muitos, né, em locais, em algumas comunidades, né, em periferia, e temos alguns centrais também. E nesse trabalho com os telecentros, o objetivo é a inclusão digital. E a inclusão digital... ela não passa só pelo acesso, né, ao computador, não é uma lan house, ela passa principalmente por todo um trabalho pedagógico de formação humana, né, de ensinar o uso, a apropriação das tecnologias. E nosso público costuma ser muito jovens, mas também tem um público grande da terceira idade que busca essa forma de ter acesso à rede social, internet, enfim. Hoje a gente sabe que toda a comunicação e toda a informação passa pela, né, tecnologia. Então é importante que a gente se preocupe com as pessoas que ainda estão fora desse mundo, né? E fizemos várias experiências e algumas marcantes. Teve um caso de um telecentro que atendeu especificamente um público de adultos que eram oriundos de um programa de saúde mental, né, em Niterói, e foi uma experiência assim, bastante diferente. É, também, radicalizando esse conceito de inclusão, fizemos uma parceria com a assistência social e começamos a trabalhar com jovens infratores que cumpriam medidas socioeducativas. E o telecentro virou um locus de inclusão no sentido mais amplo da, né, da palavra mesmo, onde eles podiam, inclusive, além de cumprir a sua medida efetiva num lugar que realmente tivesse interesse, tivesse ligação, despertasse a curiosidade, que eles pudessem ter acesso à formação. E, mais ainda, né, dentro desse viés, se enquadra também o atendimento a pessoas que têm necessidades especiais. Estamos para inaugurar uma parceria com a Pestalozzi, onde colocaremos um telecentro, né, nas instalações da Pestalozzi. Fomos lá essa semana e vamos avançar nisso. E, dentro dessa seara da discussão da necessidade de incluir as pessoas, veio uma demanda nossa que era fazer tornar todos os telecentros acessíveis. Pensamos primeiramente nas pessoas que tinham deficiência visual e o contato com o Alessandro, um grande companheiro de trabalho que está aqui na plateia, sempre foi muito gratificante, estimulante e uma forma de aprendizado, né, Alessandro? E ele foi abrindo também alguns caminhos para a gente. Todos os nossos telecentros e todas as nossas escolas, elas utilizam o computador no sistema operacional Linux. E esse é um dado de todas as escolas municipais que recebem computador pelo MEC. Né? O MEC manda computadores que usam a plataforma Linux. E esse sempre foi assim, um impasse, um desafio para o uso do 2Vox nas escolas, visto que ele foi feito inicialmente com a perspectiva de rodar no sistema operacional Windows. E a gente entende que se a gente quer realmente democratizar e alargar essa inclusão, a gente precisava achar uma solução que pudesse fazer com que todos os computadores, sejam quais forem, né, ou Windows ou Linux, pudessem rodar o 2Vox e permitir o acesso das pessoas com deficiência visual. E aí foi um desafio para a equipe, mas esse trabalho a gente não faz sozinho, a gente tem uma boa equipe por trás. O Cadu Nico é um fera do software livre, e ele, desde 2013 está com a gente. A Luana, que está aqui também tirando foto, assistente social do programa também. Então, a equipe pegou esse desafio e se debruçou alguns meses para achar uma solução e encontrou essa solução. E isso é importante porque, volto a dizer, a gente pode agora usar em todas as escolas municipais e estaduais que recebem computador do MEC, né? Porque vem com a plataforma Linux. E é isso que o Cadu Nico vai ensinar e demonstrar aqui, como é que a gente faz, né, o Linux rodar o 2Vox.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Ah, agora vocês acordaram. Vamos lá. Nós, como a Adriana mesmo falou, nossa prioridade nos telecentros é a utilização do software livre, desde o escritório até o último telecentro. E quando ela nos entregou esse desafio, realmente nós começamos uma pesquisa e vimos que a maioria das soluções eram proprietárias e não rodava no GNU Linux. E dentro dessa pesquisa, nós vimos que especificamente no Brasil, o sistema mais utilizado pelo público que a gente tinha que atingir dentro das escolas, dos telecentros, utilizava o 2Vox. Né? Por N fatores, realmente o 2Vox, eu tenho que dar a mão à palmatória, é um mundo dentro, é um sistema realmente completo. Mas, como a Adriana mesmo falou, ele foi feito inicialmente para Windows. E nós chegamos a pensar, num certo momento, ter pelo menos uma máquina com dual boot. O que é o dual boot? É você botar dois sistemas operacionais funcionando na mesma máquina e quando você liga essa máquina, você escolhe qual que você quer utilizar, justamente para não perdermos a oportunidade de utilizar o 2Vox e atender o nosso público com deficiência visual. Não preciso dizer, como militante do software livre, eu fiquei bem desconfortável com essa situação pelo seguinte fato. Normalmente os nossos alunos no telecentro, eles viram, aprendem a mexer no computador em si, aprendem a mexer no LibreOffice, aprendem a mexer numa série de softwares livres, chega em casa e pergunta, mas eu posso ter isso na minha casa? A gente fala, pode. Ele vem com um DVD, a gente grava a nossa customização GNU Linux dele, ele vai para casa e instala na máquina dele. Adotar um dual boot num primeiro momento, ele não poderia mais fazer isso. Então, isso sempre vejo como um problema. Você aprende tudo no nosso ambiente, chega em casa e não consegue replicar esse mesmo ambiente. Então, batemos cabeça assim. Só um segundo que eu vou virar a tela aqui e vou ativar a nossa customização. Um minuto para vocês, tá? Espera aí. Só um instante. Foi, deixa eu ativar a voz. Deixa eu minimizar aqui. Eu estou minimizando o Impress, que é o primo livre do PowerPoint. E vou ativar a voz aqui. Então, nós chegamos a esse... Deixa ele acabar de falar. Acabou? Obrigado. A nossa ideia era que o nosso usuário tivesse o máximo de independência possível. Que ele acionasse cada vez menos nossos estagiários e os nossos agentes. Então, como ouvi o Antônio Borges falar aqui, um deficiente visual ele não tem que aprender só um leitor de tela. Ele tem que aprender vários para ele conseguir fazer. Ele tem que ser eclético. Nossa customização voltada para deficientes visuais, ela já vem com o Orca ativado. Quem aqui já ouviu falar do projeto Orca? Ninguém? Opa! Nossa, que legal! O Orca é um software livre leitor de tela, que tinha uma voz horrorosa, né? Vocês viram que não é a voz do Orca, concordam? Que voz é essa? Vocês conhecem essa voz? Isso. Por que a gente escolheu a Eliane? Vocês sabem por quê? Ah, que é livre, ele aí. É um sintetizador de voz, né? Uma voz desenvolvida pelo Serpro e ela é livre. Então, o que a gente fez? O nosso deficiente visual, ele chega no telecentro, chega na escola, ele liga o computador. Já o Orca entra e começa a ler a tela para ele. Então, se eu mover aqui a seta direcional... Ele começa a ler algumas coisas. Agora, de brincadeira, ele resolveu não ler, né? Olha lá. Lady Murphy. E no final ele acha o link do DOSVOX. É só dar Enter. Deixa eu entrar aqui no... Ah, foi. Pronto. Tá aí o DOSVOX. Ele já chegou no telecentro. Ele consegue sozinho entrar no DOSVOX e começar a trabalhar, né? Eu vou puxar um menu aqui do DOSVOX. Então, vocês veem que a velocidade do DOSVOX não... Pronto, amor verdadeiro, todo mundo gosta. Então, ele não tem delay de utilização. Como é que a gente fez isso? Meu papel aqui hoje é justamente falar como é que isso é feito. Existe algum técnico aqui na plateia? Não? Técnicos? Então, primeiro desafio, pessoal. Instalou o Ubuntu, a distribuição, a customização nossa, voltado para deficiente visual, é baseada no Ubuntu e ele usa a interface padrão do Ubuntu, que é Unity. O que a gente estudou no DOSVOX? Nós vimos que o DOSVOX ele tem um arquivo em que ele transforma texto em voz e joga para a voz e a voz fala. Só que ele tem também muitos arquivos de áudio, como é a própria introdução, assim por diante. Só que o legal desse sistema é o seguinte: você joga para o sistema operacional e diz, isso é uma voz. E o sistema operacional vai usar o player que ele usa. Qual o macete? Primeira coisa que a gente tem que fazer, que quando quiser colocar o DOSVOX dentro do GNU Linux, é instalar todos os codecs. O que é codec? São arquivos que leem arquivos de áudio e de vídeo. E no Ubuntu, ele tem um sistema chamado Ubuntu Restrict Extra. É, tudo isso que eu estou falando está detalhado antes de conversar. Na hora que não é para falar, ele fala. Pronto. Tá tudo, eu estou mostrando aqui no navegador do Chrome uma página que tem dentro do NCE que mostra esse passo a passo, mas eu vou resumir o passo. Então, primeiro de tudo é instalar todos os codecs que você tem para conseguir ver vídeo e áudio. E isso você faz com o comando chamado Restrict Extras. Feito isso, seu computador está preparado para ler qualquer tipo de arquivo multimídia. Aí que começa o trabalho. Alguém aqui já ouviu falar, os técnicos já ouviram falar de um programa chamado Wine? Não? O emulador de Windows, que ele virou e falou. O legal do DOSVOX é o seguinte: por não precisar de uma interface gráfica, isso, o Wine, ele consegue emular muito bem. Então, você instala o Wine como ele é, puro, e dali baixa o DOSVOX do site do NCE, certo? E instala ele normalmente, só que com dois detalhes. Quando você está instalando o DOSVOX, ele já vem dentro dele o M-Player, o Multimídia Player e os codecs. O que a gente descobriu é, nunca instale esses dois elementos, nem o Media Player e nem os codecs que vem no DOSVOX. Por quê? Ele vai assumir os codecs que já estão no sistema. Então esse é o primeiro macete, certo? Depois de tudo, o resto todo você instala. Depois disso tudo instalado, você tem um problema de fonte. Deixa que é o Liane ou é o Lucida? Eu sempre confundo, gente. A fonte. Só um segundinho. Lucida. Vocês têm que instalar no Wine o Lucida. Né? Vai lá na pasta C2 pontos. Você vai no emulador do Wine, vai lá na pasta C2 pontos, copia e cola o Lucida, que ele passa a assumir essa parte do Lucida. E no final você instala o Liane TTS. Pronto. Não tem mais... Ah, tem um último problema. Principalmente no Intervox, né? Intervox que é o da internet? Me corrijam se eu estiver errado. Isso, né? E o YouTube, YouTube Vox. Eles, nos arquivos de configuração, ele joga a linha lá para o Media Player. Qual é o macete? Você vai nesses arquivos de configuração, porque você tem duas opções. Ou tocar direto do navegador, ou tocar direto no Media Player. Você vai nessas duas configurações e deleta a linha do Media Player. Porque, não importando como você execute, ele vai abrir o navegador e o navegador vai passar a funcionar e tocar a multimídia que vocês querem. Oi? Não tem os arquivos BAT de configuração? Lembra aqueles arquivos BAT? Tem do intervox.bat, aí tem duas linhas. Uma linha leva para o Media Player, certo? E a outra linha abre o navegador padrão do sistema, né? A ideia é que o sistema operacional ele assuma essas tarefas. Então você deleta a linha que indica o Media Player. Só deleta ela. Salva esse arquivo, certo? E dali, toda vez que você der play no Intervox, ele vai abrir o navegador e o navegador vai estar trabalhando. A mesma coisa no YouTube Vox. Você vai lá no YouTube Vox e apaga a linha do Media Player tranquilamente. Bom, como achar esse passo a passo no manual? O manual desse passo a passo de instalação. Você vai no Google, seja no DOSVOX, seja na interface que você quiser, e digite Ubuntu espaço DOSVOX. Vai cair no site do NCE. Né? Como eu não estou navegando na internet, eu trouxe ele aqui. Ele está sendo projetado na tela. E o mais legal, o DOSVOX lê inclusive as imagens. Porque quando nós construímos esse site, nós botamos as tags descrevendo o que, que é cada imagem. Então vocês podem dar player tranquilamente no Intervox, que o Intervox vai ler a página toda, inclusive as imagens. Gente, alguma dúvida? Espera aí. Só um instante. Deixa eu entrar no Dosvox aqui. Não, não vai dar porque eu não estou na internet. Pergunte, por favor. Claro.
Eu trabalhei no SERPRO durante muitos anos e eu acompanhei assim, o início do desenvolvimento da parte, dessa parte de Unix no SERPRO para o Dosvox. E eu quero lhe perguntar o seguinte, esse projeto de vocês é baseado naquele projeto do SERPRO ou vocês tiveram que acrescentar um bocado de coisa nova, então, aí?
Não, a gente não pegou como mostragem o trabalho do SERPRO, porque ele estava utilizando um Debian muito antigo, eles se basearam no Debian, era muito antigo e a tecnologia melhorou muito. E dali nós começamos realmente do zero. Foi tentativa e erro. E o Dosvox não rodou. O Dosvox não falou. Desinstala, instala de novo. Era tentativa e erro. O que está acontecendo? Aí botávamos para monitorar, né? Você dá, sei lá, ponto barra o nome do Dosvox, né? Que é aí no Shell. E você vai vendo as linhas de erro. Ah, está com erro disso aqui. Não está achando não sei o que lá. E fomos fazendo, entendeu? Quebrando pedra. É.
Do Dosvox, do SERPRO, no Unix, foi a época da transição que as empresas do governo só podiam usar Unix, entendeu? Então, o professor Antônio Borges até coordenou esse projeto do SERPRO aqui no Rio de Janeiro, e a gente passou a usar o Dosvox também no Unix, lá em Salvador e no Brasil todo, onde tinha SERPRO, a gente já tinha o Dosvox no Unix naquela época também. Só que, assim, muito restrito, claro. A gente não tinha grandes desenvolvimentos.
Muito obrigado pelo depoimento. Sua pergunta, mestre, aqui.
Olá, eu sou o Wagner Maia e eu vou falar um tema que é um comentário como uma sugestão e uma pergunta. É, a primeira coisa que você falou que você usa o Ubuntu puro aí. O Ubuntu, ele já tem essa preocupação do Orca, por natureza, de acessibilidade, de uma interface mais leve para leitores de tela e tudo mais. Sendo que existe uma outra compilação que é desenvolvida por uma comunidade internacional, é como se fosse o projeto NVDA, que todo mundo do mundo inteiro colabora, open source e tal. É o Vinux, que eu não vi você falar de Vinux. O Vinux, o que ele é? Ele pega, normalmente, a penúltima versão do Ubuntu, assim, e o pessoal vai corrigindo as falhas de acessibilidade que tinha no Ubuntu. Então, para o Orca, as compilações do Vinux, elas vão vir já próprias para deficientes visuais, porque é uma comunidade internacional de cegos que corrige os problemas de acessibilidade do Linux. Então fica como dica você dar uma estudadinha no Vinux, que talvez poder amarrar uma coisa na outra, você resolve o problema por dois lados. Por um lado no Dosvox e o outro que você vai estar usando um Linux mais acessível do que o Ubuntu padrão. E aí agora a pergunta, como fica a questão dos diretórios por dentro do Dosvox? Por exemplo, se você usar a função DT de discos, trocar diretório, você vai usar a nomenclatura de diretórios do Windows ali dentro, ele vai criar uma estrutura separada para o Windows, ele vai rodar dentro da própria estrutura do Linux, e quais são os caracteres que a gente vai usar? Vai ser os do Windows ou os do Linux? Como é que o Dosvox está se comunicando com o Linux no que diz respeito a diretórios?
Seu nome mesmo?
Wagner Maia.
Wagner, essa distribuição, primeiro ponto dessa distribuição voltada do Ubuntu, nós chegamos a testá-la, né? Só que nós temos um técnico que é viciado em últimas versões, então a gente usa a última versão de tudo, né? Essa coisa ainda está aberta, ele enfia na nossa customização. Isso. Quando... Não, a versão, por exemplo, última versão do LibreOffice, ponto 5, ponto 2, ponto 3, ponto na B, ele já botou. E a gente via nessa customização que ela passava a não funcionar direito e a gente tinha que ficar retroativo a uma versão mais estável e preparada para ele. O que nós percebemos no Ubuntu, a gente pode até testar de novo, que é inclusive uma boa ideia. Que a gente viu que no Ubuntu puro, sem estar alterado, e a Unity, o Orca conseguia ler tudo, mesmo as últimas versões do Inkscape, do Kdenlive, do LibreOffice, tudo. Nós fizemos esse teste, que também é o seguinte, também não vale, por exemplo, eu boto para o Vidente a última versão do LibreOffice e não boto para você, entendeu? Não é justo. Então a gente trabalhou. É até bom você relembrar isso, que pelo tempo do projeto, quando a gente começou e como ele já está, a gente pode testar de novo. Que até prefiro que já tenha um time trabalhando nisso, ajuda pra caramba a gente. Agora, sobre a sua pergunta de direcionamento de diretórios. Meu amigo, o macete é simples. Quem assume isso é o Wine. Então o Wine parte do pressuposto que o diretório raiz, né, é o C2. Então você pode continuar digitando do mesmo jeito, porque quem está rodando por trás e gerenciando para onde esse dado vai é o Wine. E ele já faz essa transposição para você. Entendeu? Você não tem que mudar a sua forma. Tinha mais uma pergunta. Espera aí que eu vou chegar aí. Só um instantinho. Vamos lá. Eu vou te dar o microfone agora.
Boa noite a todos. Antônio Márcio, de São Gonçalo. Eu gostaria de saber se já tem alguma versão para a gente poder baixar, que já vem acompanhada do Ubuntu com o DOSVOX, para a gente poder instalar em instituições e outros afins, porque às vezes a gente encontra um pouco de dificuldade para baixar, principalmente em algumas instituições que a internet às vezes não funciona ou funciona mal. E aí eu queria saber se existe essa versão para a gente colocar num pendrive ou em um DVD e poder levar e estar fazendo essa instalação offline. Muito obrigado a todos.
Meu amigo, você é meu vizinho. Eu te dou o compromisso, assumo esse compromisso agora na frente de todo mundo. A Luana, que foi levar o rapaz lá para fora, daqui a pouco ela vai pegar o seu contato e eu faço questão de eu pessoalmente gravar um DVD para você e você testar em São Gonçalo, tá bom assim? Com relação ao download, é um assunto muito importante. Como a gente, embora a gente já tenha caminhado legal, a gente enxerga isso como um começo. Então a gente está, nossa próxima fase mesmo, que já está sendo feita, essas máquinas já estão nos telecentros e a gente quer justamente fazer isso que o nosso amigo que foi embora ali com a Luana falou, ver todos os erros, todas as coisas, todos os feedbacks. Quando a gente começar a ter menos bug, a gente vai subir no nosso site, vai ter para todo mundo dar download, porque é isso que é o certo se fazer, tá ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Opa, tem um ali embaixo. Deixa eu. Antônio Borges, controla meu tempo aí.
Boa tarde. Eu observei que a instalação no Linux é um pouco mais complexa. Já existe assim um tutorial ou alguma uma previsão de algum manual para facilitar que nós possamos instalar o DOSVOX nas instituições? Porque lá em Brasília, o governo está colocando tudo em Linux. E aí a gente está ficando para trás, porque como a gente não tem computadores com Windows, a gente tem essa dificuldade de instalar. Seria muito legal que vocês disponibilizassem esse tutorial para a gente poder estar instalando no serviço público.
Mas nós já temos. Foi o que eu falei. Você vai no Google, digita Ubuntu, espaço DOSVOX, e vai aparecer um site que está sendo projetado ali em offline no Data Show, que ensina exatamente isso que eu falei aqui, passo a passo, comando por comando, para você poder instalar no GNU Linux o seu DOSVOX.
Só queria fazer um adendo aqui rapidinho. Pessoal, só uma informação. Eu vou estar pegando com ele depois, posteriormente, o DVD. E eu vou fazer os testes necessários E assim que eu já estiver instalando tudo direitinho, me comprometo em fazer um tutorial em áudio e jogar na internet para vocês, explicando, para vocês ouvirem cada passo a passo, quais teclas que a gente vai apertar, tab, seta, do início até o final. Porque muitas vezes o texto, ele complica muita gente. A gente tem que voltar, às vezes a gente não está com muito tempo. E quando você ouve, eu acho que você grava mais a informação. Então eu, Antônio Márcio da Silva, me comprometo em ajudar aí e fazer isso para vocês. Só isso.
Isso aí. Muito bom. Gente, mais alguma dúvida? Encerra, Antônio? O Alessandro? Só mais uma perguntinha que o Antônio me sinalizou. Cadê?
Boa tarde, Alessandro Niterói. Parabenizar aos palestrantes, a belíssima explicação, acho que para quem é leigo ficou bem clara e bem interessante mesmo a explicação. E aí a dúvida é a seguinte, tem algumas situações que a gente identifica isso daí somente a partir do uso, né? Como é que vocês estão fazendo para o usuário testar essas versões, essas situações? Como é que está sendo... Porque uma coisa é para vocês testarem enquanto pessoas que enxergam. Vocês utilizam mais mouse, mais outros recursos, e nós utilizamos mais atalhos de teclados e outras coisas. Como é que vocês estão fazendo para que... Se tem alguma instituição, algum local que já esteja utilizando essa versão e dando feedback para vocês. E parabéns pela iniciativa.
Bom, lá, como eu falei, cada telecentro agora aqui tem pelo menos uma máquina com esse sistema. E as escolas também, né, priorizando escolas que já foram identificadas alunos com deficiência visual. A primeira camada foi como eu falei, você tem o Orca, que você com a tecla Tab, ele vai lendo toda a tela e você consegue achar o ícone do DOSVOX. Dali é só dar Enter que o DOSVOX ele entra. Dali para frente, quem já conhece o DOSVOX não é mistério, começa a navegar. Quem não conhece, nós tivemos uma capacitação preliminar que ensina como receber o usuário, como posicioná-lo no equipamento, como auxiliá-lo a ligar e como dar uma introdução bem rudimentar do DOSVOX e a utilização do Orca, certo? Então, quem nunca mexeu nos dois sistemas não fica também tão perdido. Os nossos estagiários e os nossos agentes de inclusão, eles estão eles sabem fazer essa introdução à ferramenta, tá ok? Mas, gente, eu tenho que encerrar com o Antônio Borges. Já foi. Muito obrigado, pessoal. Agradeço em nome da Adriana também.
E que Rádio tudo Contraponto, 19º Encontro Nacional de Usuários do DOSVOX.
Coincidiu esse horário com...
Em cadeia conosco, a WM Digital, Santa Catarina e Rádio Paisagem do Paraná.
Na atividade de vocês, que acho que todo mundo adorou. Né? Foi sensacional. Agora, eu vejo um grande desafio para vocês. Sabe qual é o grande desafio? Não existe só Linux em Niterói. Não é verdade? Então, o que vocês fizeram foi uma receita de bolo. Mas mais do que uma receita de bolo... Cadunico, deixa eu tirar. Tira só o som. Só tirar o som, por favor, Cadu. Isso. Não é só uma questão de vocês instalarem em Niterói. Na verdade, vocês criaram uma receita de bolo, mais do que vocês criaram, toda uma questão de suporte para que isso funcione realmente. Vocês têm uma equipe sensacional, o Cadunico é um técnico de gabarito assim, extraordinário. Mas sabe o que eu fico preocupado? Porque isso deu certo em Niterói, o Niterói está usando, sem nenhuma dificuldade. Mas olha quantos lugares no Brasil que precisam de uma orientação. Né? Eu gostaria muito que vocês se transformassem num ponto de referência, sabe? Sabe? Gostaria muito. Sabe por quê, Cadunico? Porque se a pessoa lá no interior de Minas Gerais ou no interior da Paraíba tiver um município com Linux instalado em todas as máquinas, ela quer botar o DOSVOX, tem que haver um mecanismo. Eu sei que isso está muito acima do projeto DOSVOX. Tem que ser realmente uma coisa de compromisso do município de Niterói, de ajudar. Né? Eu não sei se eu posso pedir ao município de Niterói para fazer isso, mas eu sinto que eu tenho que pedir, que eu tenho que pedir. Tá? Porque dizem que Niterói é o melhor lugar para se ver do Brasil. Né? Não sei se é verdade. Está um pouco conspurcado, já foi, né? Já foi? De qualquer maneira, fica aí o meu agradecimento pela presença de vocês e o meu desafio. E o meu desafio de que vocês aceitem isso, de ajudar os outros municípios, né? Milhares de municípios que têm essa. Pelo menos ser um ponto de referência, as pessoas poderem escrever uma carta pedindo uma ajuda. Quando põe e não funciona, ter alguém para consultar. Eu confesso a você, minha linda, querida e colega, não tenho como fazer isso. Porque eu não tenho no meu grupo lá na UFRJ alguém da competência do Cadunico. Em Linux. Não tenho. Então. Não, eles já estão linkados. Já estão linkados na página do DOSVOX. Mas o que eu estou pensando é muito mais complicado. Através da página do DOSVOX você chega neles. Já é alguma coisa, com certeza. Mas e aí quando dá problema? Eles vão ligar para mim e eu não vou saber responder. Assim como tem a palestra amanhã em vídeo da Kátia. Da Kátia e do Doni de Paula, falando sobre ambiente iOS, ambiente de Macintosh, como é que roda DOSVOX em Macintosh. A palestra de amanhã. Eu não sei, não entendo nada de Macintosh, não tem Macintosh lá. Então, quando dá problema, tem que ter alguém para ligar, não é? E eu diria o seguinte, se alguém, não sei, me ajude a pensar, tá bom? Desafio, né?
Ajuda-os.
Há 13 anos em seu coração.